É. Então, Magrão da Silva, coloque Guns N' Roses com Patience. É a balada, sim, Guns N' Roses, aí, né? Pra não assustar a turma do... né? Vamos lá, gente. São 3:59. Muito bom dia a você que ouve o Pampa da Madrugada. A temperatura continua? Continuando os 14 graus. Vamos juntos, daqui a pouco a gente retoma. Vou trazer outras questões aqui também com o nosso convidado, Diogo Duarte.
Rádio Pampa.
Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Set sugar, make it slow, and we'll come together fine.
Patience, Guns N' Roses. Bom, eu espero que o nosso convidado tenha gostado. Diz que gosta de Guns N' Roses e tal. Ele foi para AC/DC, né? Daqui a pouco, sei lá, Iron Maiden, Black Sabbath. Se não me engano, até amanhã é aniversário de um ex-integrante, um membro, foi membro do Iron Maiden, primeiro vocalista, alguma coisa assim. Programa de amanhã. São 4:06. Você ouve Rádio Pampa. Esse é o Pampa da Madrugada. Eu sempre digo, o Pampa da Madrugada não é um jornal. Ele é uma revista. É uma revista, o Pampa da Madrugada. Por falar em revista, nós falamos de vários assuntos. E daqui a pouquinho tem a sequência do nosso Pampa da Madrugada, o Parlamento do Povo. Muito bom dia para você, sintonizado aqui na Rádio Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A Hora da Pampa, 4:06.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
É grátis. Acesse o sul.com.br.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/radiopampapoa. E no Twitter é @RádioPampaPoa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
had a fast key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down a lover's lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain.
Straits, aqui na madrugada da Rádio Pampa, são 4 horas e 14 minutos. Tá bom, a gente ouviu Guns N' Roses, depois Dire Straits, fizemos uma pausa, retomamos e vamos com tudo agora. Pampa da Madrugada na sua reta final. Pô, lembrei na época do programa do Jô Soares, quando ele dizia às vezes, aquele papo, ele: bom, eu conversei aqui, aí quando o público gostava muito daquele bate-papo, né? Eu queria entrevistar o público, fazia reclamando. Bem, meus amigos, são 4h15, bom dia, vamos juntos. Rádio Pampa, Pampa na Madrugada.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis. Magrão, antes de ir lá para o... Per favor. Bom, temperatura em Porto Alegre está nos 14 graus, umidade 92%. Mega Sena acumula e prêmio vai a 6 milhões.
Toda hora acumulando, velho.
Que que mais aqui temos a destacar? Em O Sul. Dificuldade para dormir? Os japoneses estão adotando exercício da barata para acelerar o sono.
Exercício da barata? Isso aí o cara não dorme, barata não dorme.
Ô, Magrão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Verdura popular ajuda no controle da pressão alta. Confira.
Quem sabe achar alguma coisa que sirva, que o chuchu sirva para alguma coisa?
Astrônomos descobrem atmosfera em pequeno mundo gelado nos confins do sistema solar.
Só não descobriram o Hercólogos ainda. Eles sabem.
Muito bem. Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Rádio Pampa.
Então, senhoras e senhores, chegou o momento de agora trocarmos mais uma ideia com o nosso convidado, tá aí, Dom Diogo Duarte. Per favore. Então, põe uma trilha sonora legal aí pra gente. Magrão da Silva, às 4:17, vamos lá, Diogo Duarte, o que que nós temos aqui? Vamos ver. Vamos trazer alguns, bom, vamos ver os temas em pauta. Temos, por exemplo, não sei se a gente já falou isso aí ou não, mas em poucas palavras, puder trazer pra gente, até porque a gente tem menos de 45 minutos. Uhum. Qual o maior prejuízo para a pessoa quando existe um desequilíbrio entre energia masculina e feminina?
Acho que acaba perdendo a identidade. Acho que ela perde a identidade. Esse é o maior prejuízo que vai ocorrer.
Muito bem. Bom, PNL. Então, em poucas palavras, o que é PNL?
A expressão é programação neurolinguística. Traduzindo para uma maneira mais clara, mais objetiva, eu diria que é comunicação. Comunicação. Com o consciente e o inconsciente.
É uma comunicação muito mais com a gente mesmo ou mais com o mundo exterior?
Com ambos.
Não tem mais aí, é igual?
É, com ambos. É aquele diálogo interno que tem dentro da nossa cabeça e aquela vozinha que fica te dizendo que tu não é capaz disso, não é capaz daquilo, ou dizendo para fazer isso, ou fazer aquilo, ou com o outro. A forma que tu percebe o que o outro está te dizendo e como tu comunica o que tu quer falar.
Muito bem. Vamos ver o que mais. Bom, a gente falou, acho que bastante. Não sei se tem algo aí a acrescentar ou não. O que é mais importante na segurança e na defesa pessoal? Porque, veja bem, tem, né, o mais. Um monte de coisa importante. Ah, é muito importante isso. Bom, posso falar 300 coisas. O que é mais importante na segurança e na defesa pessoal?
Prevenção. Porque defesa pessoal, quando tu tem que aplicar uma técnica de defesa pessoal ou usar uma estratégia com uma arma de fogo, na realidade, já falhou a tua prevenção. Tu já tá tendo que executar uma ação ou reação. Então, o mais importante é tu evitar aquilo ali. Prevenção.
Muito bem. Isso tanto na segurança quanto na defesa pessoal. Né?
Sim.
É a mesma coisa, o princípio é o mesmo.
Sim.
Bom. Ainda fiquei aquele negócio da base na cabeça, né? É muito interessante. É você treinar a partindo de um não base, né? Mas acho que quem, segundo, sei lá, lutou minimamente ali, automaticamente assume uma base, né? Busca.
É, né? A base é o que vem na sequência. A partir do momento que tu recebeu o ataque, estando numa base natural, tu vai adotar uma base.
Sim, mas tu vai receber ataque alguém que tem, assim, sei lá, minimamente preparado, não sei se minimamente, ou a partir de um certo ponto, só se for pelas costas, para receber um ataque sem estar com base nenhuma. Não. Ou estiver dormindo muito, cara, tá muito dormindo.
Não, como eu falei um pouquinho antes, eu falei também, muitas discussões.
Ah, mas aí não vai estar discutindo.
Sim, mas quando tá discutindo, tu não tá lá numa posição de combate, tu tá naturalmente.
Sim, eu sei, mas assim, tipo, o mestre Diogo Duarte não discute.
Todo mundo em algum momento da vida tá discutindo, não tem. Se o cara disser que não, nunca discuto com ninguém, acho que tem algo errado nessa narrativa.
Não,
em algum momento a gente se altera com alguém, isso é normal, natural. Somos seres humanos. Eu duvido que tenha uma pessoa nesse mundo que em algum momento não tenha se exaltado com alguém. Pode ter?
Pois
pode,
é,
mas esse cara não era pra estar aqui.
Não, também não é assim.
Mas veja bem, o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, eu comentei antes, se parar pra analisar vídeos onde uma pessoa foi morta por um ataque com faca, não estava ocorrendo um combate com facas. Elas estavam discutindo e muitas vezes o cara que matou, ele vira pro lado, ele saca a faca dissimuladamente e ataca o outro que não está esperando aquele ataque. Ou seja, ele está numa posição natural, ele não estava em posição de combate, porque não havia um combate, ou seja, não tinha uma trocação.
Eu
tinha uma discussão, talvez um xingando o outro, coisa do tipo. E aí, entre aspas, do nada, um saca uma faca e vem. Ou do nada, o cara pega e dá um soco. É literalmente aquele ataque à traição. Tinha um conflito, uma discussão. Uau. Mas concorda comigo que... quando duas pessoas estão discutindo, tu não fica numa posição de combate, uma base de defesa pessoal para durante uma discussão, né?
Bom,
tu tá ali numa posição normal.
Um nível de discussão, assim, que... Pensa
em duas pessoas discutindo no trânsito. Tu já viu, por acaso, não está tendo soco, chute, não está tendo uma troca de socos ou chutes. Eles estão só discutindo. Tu já viu, por acaso, o cara discutindo com outro, tu bateu no meu carro, a culpa é tua.
Não, tipo claro assim, que ele tá, não é televisão, né? Senão... vocês estariam vendo, ele está dizendo, discutindo com, como é que se diz, com a em
posição
base,
de luta, né?
Posição de luta,
perna
claro.
Esquerda à frente, não, direita atrás, não. Mãos para cima.
Não, claro que não.
Entende? Tu não tá ali, a culpa é tua que bateu no meu carro, já pronto para... Não, né? O cara vai estar lá, de repente, gesticulando com os braços, mas tá ali com as pernas numa posição normal. Entende?
Sim. Então, eu nem sei porque eu tô com dúvida aqui, o que que era mesmo, até esqueci da minha dúvida. Porque
a pessoa não vai estar numa posição natural quando receber um ataque.
Não, é que...
Pensa agora, tu discutindo com o teu vizinho, por exemplo. Sei lá, tu chegou na tua casa agora e aconteceu alguma coisa. Sim. E tu precisou discutir com o teu vizinho. Tu vai discutir com ele, mas tu não vai estar numa posição de combate com ele. Tu vai discutir com ele, talvez tu possa gesticular, movimentar as mãos, mas tu vai estar numa posição normal. E aí, do nada, aquele cara se irritou, sei lá, que cargas d'água e te deu um soco. Compreende? Então, tu vai estar numa posição natural. Então, é muito comum tu estar numa posição natural e receber um primeiro ataque.
É, eu fico pensando assim. Tentando lembrar de momentos que eu discuti tanto assim.
Se pesquisar na internet alguma situação assim, tu vai encontrar muito aí, tem muito. Mas o cara tá aqui na posição. Tá, mas aí estão lutando já, né? Não. Então, como eu disse, uma coisa é defesa pessoal, outra coisa é combate.
Sim.
São coisas totalmente diferentes.
Por exemplo, tem um cara da máfia. A máfia italiana de Nova York. John Gott, não sei esse aí. Enfim, um grandão desse aí. Tu acha que ele discutia muito na rua?
Não sei de quem tu tá falando.
Qualquer grande mafioso da máfia italiana de Nova York, por exemplo, os grandões. Eu acho que ele discutia muito na rua, né? Com certeza não. Todos. É um padrão. Não é uma coisa. Mas é ser humano, de repente ele vai. Nenhum, cara. Eu vi casos até. Eu gosto de olhar uns, né, relatos e tal, né? Teve um caso que o cara chegou, o cara não sabia quem ele era, né? que ele fazia? Ele, ou seja, entra, tipo aquela história do homem e do macho, entende? Ele tem controle sobre si próprio. Se ele vai ficar no orgulho, lá de babá, que não sei o que tal, né? E tipo assim, olha, até dava um sinalzinho de chance. Ó, meu filho, é melhor tu maneira aí, né? Bom, o cara continuou, bom, daí ele passava o caso pros soldados dele, né? E tal, né? E teve um caso que ele até, nem lembro, deu uma moral no cara lá, ainda, aí depois deu uma ajuda ainda. Aí o cara foi assaltar ele.
Uhum.
Ele manteve toda a calma, assim, um relato. Foi, né?
Sim.
Tipo, olha, tipo, se você não faria isso... O cara não sabia com ele.
É, mas a questão que a gente falou é, ou seja, se alguém, quando sofreu algum tipo de ataque, estaria numa base natural ou não.
É.
Então, é muito possível, porque, pensa comigo, muitas das agressões, elas surgem após uma discussão, uma briga de trânsito.
É, mas por isso que eu estou dizendo...
Só que tu não está numa briga de trânsito, numa posição de combate.
Não, claro, mas eu dei o exemplo agora do chefão. Sim. Da máfia, porque ele não vai chegar a esse ponto de discussão, né? No ponto que tu falaste, eu me lembrei de um... Depois eu vou te mostrar, já devo te mostrar, eu não lembro, porque a cabeça do cara, às vezes, não...
Uhum.
É um desses que estão na internet, senseis, instrutores, professores, né, de arte marcial, é o que eu mais gosto, viu?
Uhum.
Eu não sei o nome dele. Ele é originário do Wing Chun. Ah, achei ele muito bom. Muito bom. Muito. Como eu estou dizendo, né? Quanto que eu já vi em tudo, né? Esse aí eu acho muito bom. Analiso bem. E ele faz um pouco situações de rua. E teve um que eu vi um vídeo, até ele fez meio de humor, até, porque assim, ó. E aí é bem como tu tá dizendo. Como eu falei também, só foi pelas costas. Ele tá o caminho com a mochila, depois ele simulou, tipo um estacionamento, num prédio, assim, dentro. E o cara, pá, pegou a mochila dele e puxou e apontou, que é, não sei o que e tal. Aí, na hora, ele já assumiu a posição de luta, né? O que é natural, realmente. Mas, na hora, ele não tava, por quê? Porque ele foi pego pelas costas, né?
Uhum.
Daí, o cara meio que ameaçou, ele já, pá, deu um chute, né? Ele já saiu, levou a vantagem rapidamente, ele muito rápido, formas perfeitas e tal. E aí, já saiu, se ajeitou assim, ele fez um pouco de humor até, né? Se Sim. ajeitou, saiu caminhando, aí saiu caminhando e parou.
Uhum.
Só pra te mostrar por que um detalhe relevante do humor, onde é que entra o humor aí. Ele deu uns golpes do cara, pá, tá? Na hora, rapidinho. Se virou, se ajeitou a camisa, saiu caminhando, bem tranquilo, e parou. Por que ele parou? Cadê a mochila? A mochila! Ou seja, ele deu uns golpes no cara, mas o cara foi malando. Aí o cara já tava lá longe correndo com a mochila dele, né? Então eu acho que meio tipo,
claro.
Tipo um humor, né? Mas
sim.
Nesse caso, de fato, ele não tava, porque o cara pegou, simularam algo, e pode acontecer, né? Tipo um ladrão, ele veio pelas costas, pá, a mochila tava num ombro, assim, braço, puxou a mochila ali e tal. De fato, aí, não, né? Mas se o cara tá de frente, um cara, você vai ver na hora e já vai ficar meio preparado. Já dá um, acho que é instintivo, né?
Ou não.
Uma posição.
Conversou, as pessoas estão sempre desatentas e não estão.
Não, eu dei o exemplo desse professor aí, por exemplo.
Sim.
Como é o teu exemplo, né? Vê uma ameaça, assim, ele já fica um pouquinho mais preparado.
Uhum.
Mas de fato, quem não treina nada, que não.
Que é a maioria, né?
Sim, sim.
Mas como eu falei. Nós partimos dessa base, assim como nós treinamos combate. Como eu digo, uma coisa é defesa pessoal, outra coisa é combate.
Uhum.
Então, a gente treina, nós treinamos tanto a partida dessa base natural, que eu chamei, que eu intitulei, mas a gente treina também da posição de combate, assim como a gente treina combate com faca, a gente treina combate com bastões. Então, são diferentes cenários. Nós treinamos luta de chão, então são diferentes cenários, né?
Em combate, tu considera errado, ou tipo assim, quem não trabalha com a guarda alta ou não? Eu acabei voltando pro assunto, né?
Uhum.
Já um pouquinho, pessoal, nós já vamos voltar lá pro outro, pra PNL, enfim. Não,
nós, a gente sempre utiliza uma guarda alta, uma base.
Sim.
Mãos pra cima. É,
todos se falam recomendável, mas alguns...
Pra proteger pra baixo, pra cima.
Tu vai olhar,
é a nossa guarda, né?
Tipo um Bruce Lee, tu vai dizer, mas é cinema, né? Mas é um pouco estilo, alguns outros ali até não usam tal, né? Aí pode pegar o próprio Anderson Silva, como a gente tava te contando antes, né? Porque é um negócio meio maluco, né?
Sim.
Chegar até, aliás, nem alta aí embaixo, é sem guarda, né? A gente chegava a ficar,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E aí não tem como discutir, porque aí é real, sim. Né?
Não, é, nós MMA, usamos sempre, não é? Usamos a guarda normal, até porque, como eu disse, a gente se vale da ideia que é um leigo tentando se defender, né? Então não dá para contar com a sorte.
Sim. Bem, deixa eu ver aqui. O ponto 40. Verdade, nunca me derrubaram. Tive sorte, nunca lutei no chão. Karatê, Kung Fu, é chutes altos, socos rápidos e velocidade. No chão seria crítico, penso eu. Tá bom. E falou, fui cedo, tenho que subir a serra. Aprendi muito com os amigos, abraço. Obrigado, abraço. É. A outro que o lutador Misturini já mostrou um monte de coisa aqui. O pessoal não quer que a gente fale mais de arte marcial, Misturini.
Uhum.
Ele Star Sox. Bom, qual o outro?
Re-underrated Star. Star Sox. O calçado da geração jeans.
Que tal? Vamos lá. Boa noite, mestre Oberdan. Trabalhando e ouvindo a melhor rádio do Brasil. Fale ao convidado que o Krav Maga, que é uma das melhores artes marciais, vem do Exército de Israel. Forte abraço. Léo, da Zona Sul, ele tá te ensinando aí sobre o Krav Maga. Ô, Léo, vou te falar. Esse aqui é o mestre Diogo Duarte, Léo. Ele é o mestre da arte marcial, que é pai ou mãe do Krav Maga, que é o Kapap.
E eu sou instrutor de Krav Maga também.
E é instrutor de Krav Maga, Léo, da Zona Sul. Que eu acho que ele chegou agora, mas valeu aí. Valeu, Léo. Ó, aqui mais um nos criticando aqui. Tá bom de luta, né, Magrão? O que vocês acham do mestre dos magos? Foi um dia o casal flutuava, o senhor Miyagi, não sei o quê. A madrugada toda falando do mesmo assunto, tá osso. É, acho que eu andei. Uma dúvida. É o mesmo assunto que nós estamos falando?
São diversos.
Eu também acho. Vamos lá. Boa noite, Magrão. Toca Pepe Gomes. O lado masculino não fere meu lado feminino, disse o Jefferson. Bom, o Magrão agora foi lá pro estacionamento, verá? E vai pro porta-malas. Como é que é ser um homem feminino não fere meu lado masculino? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Oberdan, Magrão, convidado. O predador sempre escolhe a presa mais indefesa. Essa é a lógica da natureza. Ótimo programa, Oberdan. Paulo Dornelles. É, aquilo que a gente estava falando, esse recado foi lá no começo, né? É, por aí. Então, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Eu ia ler esse recado há umas 3 horas atrás e me passei. Bom dia, Oberdan, Magrão, senhor Diogo. Tema 6. Tema 6, estar sempre alerta, ó. Eu também acho que é isso aí, né? No 9, sempre achei melhor ser mulher. Ainda mais nos tempos de hoje, com esse sistema de governo. Vamos juntos. Oh, mais uma mulher falando isso. Tema 8 também. O Nunes, eu não lembro o que é o tema 8 agora.
Oberdan, ficou muito melhor o programa aí com o convidado, o Diogo Duarte aí presente. Todos os convidados. Oh, aquele delay, aquela queda de ligação, aquela conexão que cai.
Sim,
aquela tranquila
sim.
Que fica. Oh, quando o convidado vai aí, fica muito melhor, Oberdan. Ficou muito show.
Muito obrigado. É, a gente sabe disso, só que nem sempre o convidado vem. Né? É, ou pode vir, enfim. Ou quer vir. Enfim. Mas também eu acho que aí é justo a gente priorizar também os convidados que vêm, né? Aqui. O ponto 40 é meio desritimado, kkk. Paulo de Gravataí. Bom dia, Oberdan. Magrão Selva, sensacional. Fundo musical, parabéns pelo programa. Melhor da madrugada, nota 1000. Tenente Pinheiro, ó. Tenente Pinheiro. Hoje em Novo Hamburgo. Mas sempre ligado. Grande abraço do tamanho do Rio Grande para vocês, ouvintes. De tenente para tenente?
É.
Bom te ver. Boa noite. Um abraço a todos os membros do programa de hoje, em especial ao meu colega Diogo Kaminski, de Porto Alegre. Ah, é outro Diogo, então.
Outro Diogo.
Eu achei que era um colega teu, quando ele falou meu colega Diogo, digo, ah, é um colega do Diogo, Enio Kaminski. Ah, ok. Vamos ver aqui. E o Helder Meyer. Só um comentário aqui do Helder Meyer para o Diogo conhecer ele. Então conhece?
Boa madrugada, galera. Aqui é Helder Meyer, Alvorada City.
Helder Meyer. Tá bom. Bom, deixa eu ver aqui. Crítica nós temos um monte aqui, viu? O Winnie de Óculos. Depois eu vou indicar para o cara. Fui a fim de, assim, relaxar, olhar o canal do William de óculos, ele experimenta tudo. Ah, vou experimentar agora um refri com goiabada, sei lá, então. É o canal do William de óculos, nosso ouvinte aí de São Paulo. O cara é engraçado. Então, deixa eu ver, Cláudio Manuel. Há um absurdo do que trata violência contra mulheres em discurso. A tradicional deputada que se diz defensora das mulheres repetiu dezenas de vezes que mulheres no Brasil estão sendo mortas por serem mulheres. Querem emplacar a ideia, como se existisse alguma seita. Não, é, essa, aqui, essa frase foi a mais interessante. Como se existisse alguma seita. Nunca vi alguém abordar por esse ponto de vista, né?
Sim.
Esse exemplo é muito bom. Tipo, então, há uma seita contra as mulheres e tal. O costume antifeminino, como acontece na Índia e países islâmicos, aí no caso costume, né? Não seita. Tudo para esconder o fato de que a maioria das mulheres assassinadas são mortas por envolvimento com criminosos. Falou aqui o Cláudio Manuel. Bom, aqui o nosso amigo de Novo Hamburgo. Pera, eu já falei a pergunta, eu acho que... Bom, tratando de casal é separação, tem matéria. Os dois sofrem por falta de conhecimento. O que mais? Deste assunto aí, qual o assunto? Um amigo nosso, que era caminhoneiro, falava que a mulher não é amiga do homem, e sim outro homem. Se ela puder exterminar com a nossa vida, ela o fará. Nosso amigo se referia, diz ele. Há uma mulher que uma orava com ele. Não sei se... Não sei se ela orava ou morava, que está escrito uma orava. Com ele, muito acho boa.
Acho que quis dizer morava.
Acho que é, né? Não é oração. Entra a vizinhança, muito amiga de todos, da minha mãe, por isso dizia que nada valeu. Até logo, obrigado. Sempre tive conflito com essas coisas aí. Abraço. Bom, Oliveira de gravata aí. Valeu, Oliveira. Valeu. Deixa eu ver aqui. E agora, quem é? Auto lá, identifique-se. Ah, o Miguel. A PNL ajuda a fazer boa interpretação de uma situação complexa de ameaça à vida, como essas descritas. O que o mestre acha melhor? Aprender PNL mais defesa pessoal? Ele escreveu.
Os dois?
E se não
são
tem
coisas
tempo?
Distintas, né? Mas sempre uma vai complementar a outra.
Se não tem tempo, sempre tem tempo. Se arranja? Seria isso ou não?
Falta de tempo é a maior desculpa do mundo, né? É a melhor.
Apesar que muitos de nós, de repente, não fazem um exercício, fazem um... Por, de fato, falta de tempo, né? Por não gostar, né?
Que eu penso sobre qualquer coisa? Tudo na vida são prioridades.
Pois é.
Então, quando a gente fala que está sem tempo para algo, é porque a gente está priorizando outra coisa.
É. Então, às vezes precisa, né? Tá, tem responsabilidades e tal.
Mas poder estudar... Mas tu pode, por exemplo, treinar a defesa pessoal, não tem como. Quer dizer, pode treinar e estudar mais tempo, não tem como. Que eu, por exemplo, eu faço musculação estudando. Enquanto eu treino, mas é diferente, é claro, né?
Claro.
Enquanto eu faço musculação, eu escuto podcasts, geralmente, estudando. Né? Mas aí tem como fazer. Por que eu digo que tem como fazer? Porque boa parte das pessoas pega o Instagram. Aí tu vai lá e olha. Tem um lugar do Instagram que mostra quantas horas tu ficou por dia.
No Instagram?
Instagram.
Ah, é?
Aí tu entra ali, isso eu já testei, várias pessoas. Ah, eu não tenho tempo. Entra ali no Instagram, entra. O cara ficou faz quatro horas por dia.
Ele foi verificar o seu Instagram e viu que ele ficou quatro horas
por dia.
Aí tem tempo, né?
Tem tempo. Às vezes tem 5 horas. É que cada vez que tu entra, tu fica ali 5, 10 minutos. E aí tu não percebe isso. Mas soma aquilo ali. Então, tempo existe. Sugiro que cada um faça isso. Dá uma olhadinha. Eu não lembro agora onde é que olha ali no aplicativo, mas tem um lugar que mostra o tempo exato que tu fica. Dá uma olhadinha, só pra ver quanto tempo tu fica no Instagram. Aí, por exemplo, bateu ali 3 horas. Não dá pra pegar meia hora pra treinar por dia. Então, 2 horas e meia. Tá ótimo, né? De Instagram.
Não, isso sim. Pra quem... Bom, mas é aquela história. Eu não posso olhar sempre pela exceção. Tem uns que passam um dia, de repente, sem entrar no Instagram e não tem tempo mesmo, né? Mas, de fato, tem a turma do Instagram, TikTok, que... Que vive assim e acha que...
Eu tô usando, né, exemplo do Instagram, mas tem várias coisas. Tem cara que vive em grupo de WhatsApp comentando.
Sim, essas coisas, assunto. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok.
YouTube, enfim, tem várias coisas.
Sim, né? Essas coisas de ficar parada ali, assim, ou seja, não é nada assim... necessário, né? Exato. Tá ali para olhar, daí eu vi um vídeo falando, como plantar batata, deixa eu ver. Sim. Como é que é isso aqui, quer dizer, uma coisa que não tá...
Não tem nenhum problema de fazer isso, o problema é o excesso.
Não, o problema é que a pessoa tá fazendo uma escolha, na verdade, se ela quer treinar e não tá dizendo que não tem tempo, na verdade ela tem tempo e não tá escolhendo dedicar aquele tempo para isso.
Usando outra coisa, exato.
Bom, depois ele escreveu, PNL seria o treinamento da mente e a defesa pessoal seria o treinamento técnico do corpo? Ele pergunta o Miguel.
A PNL serve exatamente para comunicação, para entender como é que funciona teu cérebro. E defesa pessoal é defesa pessoal, né? Tu aprender técnicas de defesa pessoal, prevenção, são coisas distintas, mas que se complementam. Obviamente que não adianta tu querer estudar PNL para defesa pessoal. Não terá, não é isso.
Bom, então deixa eu ver aqui. Qual o nome dessa trilhinha psicodélica? Perguntou aqui o Luiz Rogério Godoy Antunes. Ela também esteve presente no filme Meu Pobre Coração de Luto, do Teixeirinha. Ah, é? Essa que aparece... Essa que parece que está indo para uma outra dimensão, em uma cena. Bom, é The Hall of Mirrors. Corredor dos espelhos, enfim. Kraftwerk. Se não me engano, é alemã essa banda aí. Foi propaganda de um calçado que eu acho que não existe mais até, né? Acho que não existe mais. Então, sabe? Não, ele não existe, né? Então dá pra falar tranquilamente. Sem precisar mandar conta pra eles da propaganda. Star Sucks, o calçado da geração jeans. É por aí. Bom, se escrever ali, vai encontrar. Ó. Seguimos aqui. Alessandro de Chuy. Ah, não, ele tinha uns recados aqui, acabou. Marco Vargas, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. 4h43. Bom, eu acho que ele... É que o pessoal está nesse assunto. O público também estava perguntando aqui, né? A pergunta é a seguinte... Mestre Diogo nos diga, um possível conflito, se eu confio nas minhas pernas e tenho a oportunidade de correr do meu oponente e fujo, tu consideraria isso uma covardia? Conflito de trânsito, por exemplo, ele escreveu.
Olha, depende do contexto, mas muitas vezes tu puder correr de um conflito, sim. Por exemplo... Tem dois, três delinquentes pra cima de ti. Talvez seja prudente tu entrar em fuga. Talvez sim. Mas num conflito de trânsito, depende. O cara tá partindo pra cima de ti, tá vindo te agredir, tu não tem a menor condição de se defender. Talvez seja melhor fugir. Mas claro, tu pudesse defender, se defenda. Porque vai correr, beleza, o teu carro fica ali.
Pois é, eu acho que o pessoal tá... Também briga por qualquer coisa hoje, né?
É.
Eu digo assim, especialmente briga. Eu acho que tu pode argumentar ou até discutir até um certo ponto, né? Mas então, ainda mais no trânsito. Já aconteceu.
Já bateram no meu carro mais de uma vez. E claro, óbvio que nem eu nem outra pessoa descemos do carro sorrindo, né? Óbvio. Ninguém fica feliz com um acidente.
Claro.
Mas não chegou assim ao ponto de...
Sim, porque eu ficar discutindo ali, são o quê? Duas... Lavadeiras, o que são?
Já aconteceu do cara agarrar e querer dizer que a culpa foi minha. E aí, eu não aceitei, negativo.
Aí ele...
Não foi tu, ele foi todo mundo de malandro. né? E, mas teve uma exaltação assim moderada, digamos assim, mas não nada demais. E claro, já aconteceu mais de uma vez, mas foi tranquilo. Mas eu sei também que muitas vezes o pessoal se perde.
Eu acho que tem que ser como a água, entende? Tem que ser como
uma questão
água.
De postura, uma questão de jogo de cintura.
Porque é uma coisa, tem coisa que até, veja bem, se você está realmente, o que, que eu vou te dizer? Se tu não tem experiência daquilo, é consciência. Não tem, porque é o que a gente ensina e aprende, entendeu? Quando tem uma experiência, pode ser aquilo ali, um treinamento, um, né, condicionamento e tal. Então, quando não tem, como já sei de situações que aconteceram e tal, por exemplo, a pessoa botar um revólver na tua cara. Não tem coisa do trânsito. É a primeira vez, mais ou menos trânsito, digamos. E aí, se a pessoa nunca foi treinada para isso aí, e ela se sair muito bem, o que, que é? Consciência. Né? De conseguir estar ali consciente, erguer a temperatura, ao mesmo tempo sem demonstrar medo para o oponente ali. Né? Que às vezes o cara também deve ficar meio... Dá um bug mental, né? Eu acho que o cara... Pô, puxa o revólver, bota na cara do cara e o cara se mantém tranquilo ali falando comigo. Acho que deve dar um bug do milênio na cabeça um pouco, né?
É, e nesse caso que ele falou, seria covardia correr. Tá, mas por que a pessoa tá partindo para cima do chute, te agredindo? Mas o que, que aconteceu antes para chegar nesse ponto? Enfim, mas a fuga sempre é uma escolha.
Pois é, né, tia?
Tu não vai correr, eu acho que por qualquer motivo. Se tu realmente tiver um motivo para correr, corra.
Eu não sei.
Mas também não vai correr por qualquer motivo, né?
Tu acha que a maior parte dos homens, eu acho que aí entra uma coisa masculina, do homem mesmo. Homem é homem. Não falo do macho, do homem. Tem o domínio sobre si de em situações assim, escolher o que é prioritário, não se deixar levar pelas emoções, como, por exemplo, bah, tô atrasado, não tem tempo de discutir com o cara. Então, eu tenho que ir. Então, vá, papapá.
Tudo é possível. Tal. A pessoa pode tomar uma decisão assertiva na hora. Tem cara que cola as placas, trava, não sabe o que fazer. Sim. Trava.
Não,
fica
mas
congelado.
Eu acho que eu perguntei assim no sentido, tu acha que são exceções esses que têm o controle? A maioria, tu sabe, dos homens,
cara,
hoje
eu
em
acho
dia,
que
é, sabe, eu, sei lá, não sei se é um dado estatístico, mas...
Um acidente,
mas,
fala de trânsito?
É, assim, é discussão de trânsito.
Tá, considerando acidente de trânsito, tem muitos acidentes de trânsito diário. E considerando que ocorrem poucas brigas no trânsito, eu acho que a maioria controla.
É.
Porque tem muitos acidentes diariamente.
É, que nem acidente só. Às vezes acontece de... sei lá, um passou, não olhou, não viu. Acontece esse tipo de coisa, entende? Até comigo aconteceu uma vez. Eu tava indo pra rádio.
Acredito que de uma maneira
geral, o cara entendeu,
geral,
aí parei na sinaleira, o cara foi atrás... Parou do lado, desceu do carro, veio para me enfrentar. Eu baixei o vidro, eu estava atrasado, eu tinha que ir para a rádio. Eu não tinha tempo de discutir com ele, entende? Eu não me lembro, falei alguma coisa assim, não é o que tu tá pensando e tal. Tipo, não me lembro, vambora, abriu o sinal e foi embora. Isso que eu quero dizer, será que a maioria age assim? Ou... Ah, que não sei o que tá pensando, que blá, blá, blá. Daí, claro, aí um vai com tijolo, outro com uma pedra e a coisa vai...
Sim, né? vai dar confusão.
Ah, em geral... Porque desculpa, não, porque faltou eu dizer, o cara que desce do carro, vai lá e ainda bate no vidro, ele tá pra confusão, né? Ele não tá pra... O que o cara vai fazer? O que eu... Já é um insano, né? Pensa bem, né? O cara vai descer do carro... Eu vou descer do meu carro para ir lá cobrar do cara o que é. Eu sou o juiz, eu sou Deus, eu sou o juiz da Anubis, do juiz da lei divina. O que eu sou para... Né? Entende? Será que a... Não sei não, se não é a maioria que não tem essa... A maioria tá muito, assim, instintiva, não sei.
Acredito que tem muitas dentes de trânsito, diariamente.
Briga
e não se tem tantas brigas assim. Acredito que a grande maioria consegue.
O que eles mostram na
gerenciar.
Isso parece talvez pela internet. Você toda hora tá mostrando discussão de trânsito, de brigas aqui no Instagram, essas coisas assim.
Ah, é que, por exemplo, não vão postar no Instagram um vídeo onde dois caras bateram o carro,
conversa numa boa
e apertaram as mãos, né?
É, pois é.
Sempre vai aparecer o vucu-vucu, né? A confusão.
É, toda hora, cara, mas é um negócio que às vezes tu vê uns motivos assim, que nem te falei. Sim. Tipo, ó, esse exemplo que eu dei, o cara descer do carro, né? O cara descer do carro e lá. No caso dele, tá? Ele não sabe nem com quem ele tá lidando. Digamos que é um bandido que tá ali no carro, sentado, com o vidro fechado e tal. Um cara armado, um bandido. Toma um tiro na cara do nada, assim. Né? Não é uma atitude insana para um pai de família, um homem tomar?
É que geralmente quando o cara se mete num acidente, nunca ninguém pensa que tem uma possibilidade de ser um carro roubado que tem fuga. Ele sempre acha que é alguém que deu uma barbeiragem e bateu no carro dele. Mas pode sim, com certeza, ser um delinquente que acabou de roubar um carro, bateu e tá ali.
O delinquente,
então ele corre o risco, sim, de repente tomar uma ruim de graça ali, né?
Um loucão mais louco que ele, por exemplo, pode ter, né?
É, o cara
contra outro louco.
Pode estar armado e tá estressado também.
É. E aí vai, né?
Por isso que é importante manter a prudência. Embora muitas vezes seja difícil ali no trânsito, mas hoje em dia, mais do que nunca, é importante ter prudência.
Pois é. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ouvir a Carla do Chipre. Sabe onde é que fica o Chipre? Meio perto da Grécia, lá do outro lado do mundo. Vamos ver.
Bom dia, Robertão.
Bom dia.
E só para parabenizar pelo programa.
Obrigado.
Ensinando e aprendendo sempre, né? Bem. Eu tô aqui na escuta desde as 6 da manhã, trabalhando, não participando, mas andiamo, vamos juntos. Abraço.
Abraço, obrigado. Carla Lima, no Chipre. Deixa eu ouvir o César Ledoc. César Ledoc, por favor, fala aí pra gente.
Muito bom dia.
Dia.
Escutando o papo aí com o convidado. Mestre, e o Berdão e ouvintes. Na real, a primeira defesa que tem se chama corrida pessoal. Sai da situação de perigo de preferência. Porque mesmo que tenha só um oponente, mesmo que tu estejas treinado, mesmo que tu seja um mestre habilidoso, quanto menos tu se colocar em risco, melhor. Eu acho que a defesa pessoal começa com a corrida. Quando não tem como fugir, sim. Aí entra em luta ou se defende como puder, né? Enfim, cansei de ver valente morrer na mão de covarde. E eu falo com propriedade, porque eu trabalhei 30 anos na noite. E realmente é isso. Então, quem está preparado, quem sabe lutar, quem sabe se defender, creio eu que também sabe avaliar o perigo, né? Avaliar o risco. Tem que ser meio tubarão, só entrar em briga para ganhar. Né? É a minha opinião. Um abraço, César Ledoc, que Deus o comando.
Um abraço, César Ledoc. Enfim, a defesa pessoal começa na corrida, ele falou, isso?
É, ele falou que muitas vezes, se o cara tiver que fugir, vai ter que fugir, né?
Sim. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos para... Bom, Seul, chefe Kaiser de Seul. Fala aí, chefe Kaiser de Seul. Pode falar. Seul, Coreia, lá o lugar do rápido.
Coreia, nas obras da selva, Magrão. Muito bem colocado, ouvinte. Ah. Deveríamos ser uma seita, né? Cadê essa seita? Bem parecido com isso, né?
Aceita cheque?
Tentando
aceita
imaginar aqui outra analogia. Um caminhão desgovernado passa por cima de um carro na rodovia e aniquila a família inteira que estava no carro. Aí o delegado que vai investigar, ele não está interessado se foi falta de freio, se foi o motorista que estava alcoolizado, intoxicado. Ele quer saber, a principal preocupação dele é saber se o motorista ele gostava mais de Scania, ele gostava mais da Volvo, o caminhão dele era um caminhão da Fiat. Não tem lógica isso, chefe Kaiser Seu.
Eu não sei se eu captei vossa mensagem, chefe Kaiser Seu. Captaste, mestre Diogo? Mestre Diogo. Bom, nós temos minutos finais pra gente focar um pouquinho aqui no programa, porque faltam 6 para 5. Daqui a pouco tem um show de notícias. Eu achei que passou rápido.
Rapidinho, muito rápido.
Muito, né?
Muito rápido.
Mal chegamos e estamos saindo.
Nem deu sono ainda.
Se fosse em outras condições, em outra época, enfim, outro momento, se tem esse compromisso, etc., dormir, né? Nós iríamos nem sei se existe, tipo o Alfredo.
Ah, sim.
Existe. Era um restaurante que 24 horas tem janta, por exemplo, né?
Existe.
Chega lá,
existe.
Buffet, vamos comer aí um. Como é que é um. Um buffet, como é que se diz? Um à la minuta e tal.
Ali é 24 horas, acho que só fecha. Acho que de domingo para segunda,
então,
alguma coisa assim.
Isso aí, acho que até o pessoal da brigada perguntava, né? Na madrugada ali.
Vai.
Tipo, vamos lá, tipo, hora de jantar. Então, vamos
é
lá.
Um pouco difícil, mas principalmente feriado, essas coisas, porque é tudo fechado.
O pessoal, pessoal do táxi, etc.
Não, né? Taxista, tá,
com direto. Certeza, né? Bom, deixa eu ver aqui, ó. E agora?
Guarda baixa, mas é quando ele tá longe.
Ah,
ele controla a distância.
Olha aqui,
ele
ó.
Ele não tá com a guarda baixa. Quando tu tá numa distância.
Ah, ele tá falando do Anderson Silva, eu acho.
Uhum.
Sim, mas obviamente. Mas por que que a gente falou então de tempo e de distância? Justamente isso, é óbvio, né? Porque ele, justamente por ele ter um timing. Tinha, né? Tinha. Porque se não fosse o físico, não fosse relevante, o Pelé jogaria até os 70 anos de idade, né? Então chega uma hora que não tem mais, né?
Na época do auge dele.
É, então. É lógico, né? Bom,
você que o chute
coisa
não te pega e a mão não te pega, tu pode relaxar os braços, mas na medida que tu tá te aproximando, e muitas vezes ele usa isso como
isca.
Uma falsa guarda baixa pro adversário achar que ele tá baixo, mas ele tá ligado, quando o cara ele sabe o tempo do outro. Nunca o pessoal fica batendo boca e dá, ah, porque isso aí não tem guarda, o Poatan, o cara é um ninja, ele controla essa história da distância com uma maestria como nunca visto, assim.
Deixa eu segurar um pouquinho. Eu sei quem é tudo, mas nunca vi lutar e tal, o Poatan. Só vi os velhos, né? Conhece, não? Alex Poatan?
Tá, vi um vídeo que outro.
Ah, então. Ele até foi com o Steven Seagal. Esqueci aquele treinador, Rangel, acho que não sei o quê. Se quem que conseguisse contato for lá no Seagal e tal. E o Seagal mostrou um pouco, deu uma treinadinha, ensinou, né? Alex Poatan. Achei que tu conhecesse mais, também nunca vi lutar. Tá dizendo que ele meio que é assim também, certo? De tempo e distância, talvez bom, né? Bom.
Ele vê a distância que o cara vai bater, ele vira a cabeça, tira na hora e já volta com um golpe. É tudo uma armadilha, assim. Você pode reparar, o Poatan é um exemplo hoje em dia, assim, como uma revelação. Que muitos dizem, não, tem que ficar com a guarda alta. Mas se tu tá com a guarda alta, tu já tá entregando que tu tá em posição de guarda, que tá em posição de luta, né?
O que que tu acha disso aí, essa parte específica que ele falou agora, mestre Diogo Duarte? Essa parte final aqui. Essa última frase.
É que isso aí é para atletas de alta performance, né? Caras assim que vivem treinando. Nós, meros mortais, digamos assim, não podemos tomar como base.
Não, mas tu não és um mero mortal. Tu vai falar dos teus alunos aí, sim.
Não, mas a gente não pode se comparar a um cara que treina 6-7 horas por dia.
Não, mas tá falando de técnica.
Sim, sim.
Não de capacidade, não da gente enfrentar ele. É a técnica, no sentido de domínio de tempo
não,
e distância.
Não, com certeza, mas uma pessoa tal como. Qualquer um deles ali. Qualquer um deles. Os caras vivem só fazendo aquilo, são extremamente profissionais, né? O cara só faz aquilo. Então, uma pessoa que não fica treinando 6-7-8 horas por dia, claro, não é só técnica, né? Ali entra vários tipos de treino. Mas uma pessoa que só treina aquilo, não pode querer se comparar naquele nível. É impossível, né?
Sim.
É impossível. Imagina o cara. Treinar 6-7 horas por dia só aquilo. Aquilo é o trabalho deles.
Sim, eles até assimilar golpe, tudo.
Exato, aquilo é o trabalho deles. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, trabalha 8 horas por dia numa empresa para todo dia de noite treinar uma hora por noite.
Não tem dúvida quanto a isso aí. Mas na questão, acho que ele quer dizer do princípio técnico de tempo, distância, alguma coisa assim, que eu estou entendendo que ele está...
Sim. Não, exato, tu aplica ali o tempo, a distância, mas fazer aquilo ali que eles fazem, de baixar a guarda, claro, é para